Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Esse é o mês das pequenas famílias. Primeiro domingo do mês de setembro, e nós estamos falando sobre cuidar. Pensamos em alguns temas que têm a ver com uma característica das pequenas famílias. Então tem alguns irmãos, não todos, estão de amarelo aqui, que eles vieram com o objetivo de cuidar. De um olhar para a sua vida. Então, você foi recepcionado de uma maneira um pouco mais efusiva hoje, né? Todo mundo lá, uma salva de palmas, alguém para te levar da entrada até o lugar onde você pode sentar, uma palavra de boa-vinda, alguém que veio aqui com o objetivo de orar por você, nesse momento de oração, de amor, alguém vem lá e ora com você, não é só o pastor na frente, distante, mas um irmão próximo, que está falando algo, alguém que está te servindo, como agora, né? Você está lá sentado e de repente, sem esperar, abre-se a porta e entra um monte de gente com comida. Só para você aqui beber, para você aqui comer. São expressões de cuidado. Hoje temos menos gente, foi até bom porque você vai ser mais bem cuidado, né? Hoje foi o casamento do Lucas e da Letícia. Tem lá, metade da igreja está lá. Nós estávamos lá também, então por isso que eu estou com essa roupa aqui de casamento. Viemos direto. E ele estava falando sobre isso, Lucas, hoje lá, né? O cuidado de Deus na vida dele. Quando ele achava que não ia dar certo. As dificuldades para se casar. A falta de condições, de dinheiro, desemprego. Cuidado de Deus. Então nós queremos que Deus olhe por nós. Alguém olhando por nós. Eu acho que quando você fala de cuidar, se remete sempre a esse olhar. Porque o cuidar é um olhar. Então, queria colocar aqui algumas imagens, né? E a primeira delas é essa frase. Cuidar é um olhar. O PowerPoint não está aí? Por que cuidar é um olhar? Porque quando você está preocupado com você mesmo, quando você está olhando para dentro, suas necessidades, quando você se sente credor, ou seja, alguém tem que fazer uma coisa para mim, você não tem tempo nem condições de olhar para fora. Sempre é possível olhar para cima e ver, ah, esse cara está melhor do que eu, gostaria de ser ele. Sempre é possível olhar para baixo e dizer, tem alguém que não tem o que eu tenho. E eu posso ajudar. Então, olhar quer dizer isso. Direcionar sua visão numa direção. Para cima, pensando, gostaria de ser mais do que eu sou. Ou para baixo, dizendo, tenho muito mais do que os outros têm. Tenho uma responsabilidade com isso. Por isso que eu falo, cuidar é um olhar. E esse olhar, bota lá, próximo. Esse olhar, ele devia ser um olhar para o mundo todo. Você consegue olhar o mundo como um todo? A Bíblia fala muito de Deus olhando para a terra, né? Ele olha para o mundo e vê isso aí, um globo, né? No olhar dele, essa imagem de azul que está aí na íris desse olho, que é a imagem da Terra vista do universo, né? Então lá do espaço, quando você olha aquela bola azul com as nuvens ali, dentro de tudo aquilo, estamos nós lá. Quando você anda de avião e olha lá de cima, às vezes você consegue ver no horizonte, né, a curvatura da Terra. Aqui, andando aqui no chão, você não consegue pensar, parece que a Terra é plana, né? Mas quando você começa a se levantar e elevar os olhos, você começa a ver que ela tem, realmente, é um globo. Então você vê o horizonte fazendo a curva. Gente em todo esse lugar. 7,5 bilhões de pessoas morando, vivendo, respirando, esperando coisas agora. Deus olha para tudo isso. E ele olha para você. Então, está lá Deus nos céus, como fala em Jó, e o diabo chama todos os filhos de Deus ali, né, os anjos e também Satanás, e ele pergunta: você viu meu servo Jó? Ele fala: onde você estava? Eu estava passeando pela terra. Deus falou: você viu meu servo Jó? Então ele está olhando você no meio dessa multidão. Você no meio dessa imensidão. É um olhar especial. É óbvio que quando você tem um foco, o seu olhar fica definido. Eu reparei que quando eu comprei um carro pela primeira vez na vida, né, consegui meu carro. Aí eu comecei a olhar os carros que eram igual àquela marca. Percebi como tinha carro, porque como eu comecei a reparar no meu, comecei a reparar em todos que também eram igual. Nunca tinha visto tanto carro igual. Aí muda de carro, começa a olhar outro também. E eu reparei que a gente está sempre olhando os carros na rua, mas tem alguma coisa que chama atenção. Então, se você sair daí pensando, hoje eu vou olhar os carros da marca tal, Volkswagen, vai ter um monte de carro. Fiat, uma outra marca qualquer. O seu olhar seleciona o que você vê e o que você não vê. Então, saber olhar o mundo com os olhos de Deus, é o próximo aí, né? Saber olhar o mundo com os olhos de Deus é saber o que enxergar naquele panorama todo. Você consegue enxergar? Nós vamos ver essa frente aqui, Deus falando que as pessoas olham, mas não veem. Você consegue enxergar como Deus enxerga? O que Deus vê? Como Ele pensa? E no meio desse mundo todo, nosso país, né? Põe o próximo aí. Saber olhar o Brasil com os olhos de Deus. Quem nasce no Brasil é o quê? Brasileiro. Quem nasce na Argentina? Inimigo? Não, não. Autossuficiente. Quem nasce na Argentina é argentino. Quem nasce na América é americano. Na Venezuela é venezuelano. Já reparou? Eu nunca tinha reparado nisso. E por que quem nasce no Brasil não é brasiliano? Deveria ser, né? Por que brasileiro? E aí, a pessoa que deu essa explicação, eu falei, puxa vida, essa vou guardar. Porque esse sufixo eiro, é uma palavra com eiro, ele não designa nacionalidade, ele designa profissão. Jornaleiro, padeiro, sapateiro, brasileiro. Então tem um olhar aqui diferente. Por que brasileiro? Porque é a pessoa que trabalha com o pau-brasil. Então, o nome da nossa terra, terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, primeiros nomes que os portugueses colocaram aqui, foi mudado quando começou a descobrir que a riqueza que aqui tinha era pau-brasil. E vieram todos para explorar o pau-brasil, do qual se fazia uma tinta vermelha, por isso Brasil, e a cor de brasa, né, a cor do fogo, que fazia a tintura. Exploraram tanto que acabou. Você não consegue mais achar pau-brasil como uma árvore nativa. Tem lá uma de vez em quando, lá guardadinha ali. Olha, esse aqui é um pau-brasil. Extinção. Por quê? Porque extrativismo. Arrancaram nossas riquezas minerais, naturais, vegetais. Por quê? Porque eram brasileiros. Fossem brasilianos, estariam com o olhar de preservar e não com o olhar de arrecadar. Então veja que desde o começo da nossa história tem um olhar em relação a essa terra que é um olhar de se aproveitar do que tem aqui e não de fazer algo acontecer. E eu vejo muitos dessa nossa geração meio desanimados com o país, meio desesperançados com o futuro, que não olham o Brasil como algo que é dele. Olham como algo que, ah, isso aqui não vai me dar nada, então eu vou embora. Tem uma estatística de 40% dos jovens têm vergonha de ser brasileiro. Porque associa com corrupção, miséria, esses problemas políticos. Então, orgulho de ser brasileiro é no dia seguinte da vitória do Brasil, né? Então, e vitória no futebol. O Brasil ganhou do Equador, orgulho de ser brasileiro. O Brasil perdeu do Equador, que droga de time. Culpa do Romário, culpa do Neymar, culpa do... Bota os nomes aí. Você tem um olhar que Deus tem para o Brasil? Jesus olhou para Jerusalém e falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agregar como uma galinha cuida dos seus pintainhos. Eu quis cuidar de você. Ele tinha um olhar para a cidade, que não era olhar assim, o que você vai me dar? Era olhar, o que eu posso fazer por você? Como eu posso cuidar de você? E se você, cidadão, tiver um olhar em relação ao seu ambiente, como eu posso preservar essa praça? Como eu posso limpar esta rua? Como eu posso melhorar esta segurança? O país vai ser diferente. Um olhar de cuidado. Agora, saindo do mundo, do Brasil, saber olhar o irmão. Esse é um ultrassom. Eu não sou médico, mas eu sei que esse é um ultrassom de gêmeos. Tem dois aí dentro. Cada bolinha dessa lá, um feto. São dois cidadãos que vão nascer. Dois filhos que alguém vai ter. Se alguma coisa que uma criança precisa é de cuidado. Ela precisa ser cuidada para que ela cresça, se desenvolva e chegue à condição de cuidar dos outros. E nesse momento aí, ela não cuida de ninguém. Ela só é cuidada. Então está a mãe lá, dando a sua vida, a sua energia, a sua saúde para aquele feto. Se você não chamasse de filho, chamasse de parasita, ia dar um problema, né? Já pensou você dando seu sangue, a sua energia, a sua força para um alienígena? Filme de terror. Dar a luz a um monstro. Mas porque é um filho, você entende o sacrifício de cuidar. Sem ver. Se preserva de exercícios, não toma todos os remédios, para de pintar o cabelo. Então é o momento em que a própria vaidade vai embora, porque é o bem do filho. Deforma o corpo. E depois que nasce, não é que acaba, é aí que começa. Porque tem que cuidar do lado de fora. Agora você não pode levar ele para onde você vai. Tem que ir atrás dele. Eu vejo tantos pais aí torcendo para os filhos começarem a andar. Meu filho começou a andar com 8 meses. Acho que nem um prodígio. Né? Já dançava com 11. Meu amigo, depois que começa a andar, aí você tem que ir atrás. Porque agora ele vai onde ele quer. E geralmente quer ir para os lugares que não deve ir. Uma atração pelas janelas, pelas escadas, pelas tomadas, pelas facas da cozinha, pelos armários, para escalar coisas. Ah, beleza. Tem que ficar ali cuidando. Cuidando dos filhos. Cuidando, cuidando, cuidando. E cuidar é um olhar. Gastar tempo vendo o que está fazendo. Há um tempo atrás passou um videozinho de uma criança lá numa escolinha, né? E tem uma piscina, e tá lá a pessoa lá olhando, de repente a criança cai na piscina e fica ali tentando se levantar e não consegue, e vai se afogando, e a pessoa lá dentro trabalhando, lá, 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 e aquilo vai dando um desespero, porque você vê a criança tentando, e vai morrendo, né, vai se afogando, e a pessoa não vem. quando você vê que, na verdade, se passaram 30 segundos, não é nada, né? Meio minuto de distração é o tempo de você cochilar aí, no meio do culto com sono, quando acordou já passou 30 segundos. Parece que não aconteceu nada. Mas é um tempo de você olhar para um lado e o seu filho, plum, cair na água. É o tempo de alguém se matar. O cuidado, ele tem que ser atento. Ele tem que ser focado e ele tem que ser constante. Então eu queria ler aqui na Palavra de Deus algumas coisas. Põe aqui aquele slide lá do Deus olhando o mundo, né? Saber olhar o mundo com os olhos de Deus. Aparece algumas vezes na Bíblia essa pergunta de Deus para nós, para os homens. O que que você está vendo? Muitas profecias, muitas revelações, muitas visões. O que que você vê? Ah, eu vejo isso, vejo aquilo, vejo aquilo. Se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 13, versículo 16... Jesus está falando para aquelas pessoas que estavam convivendo com ele naquele tempo. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. E ouviram o que ouvis, e não o ouviram. Ele mais para frente fala, eu leio, que tem olhos, mas não veem. Fala por palavra, porque... Parábolas para que as pessoas vendo não vejam, ouvindo não escutem. Então eu faço a pergunta para você aqui. Você tem um olhar para enxergar as coisas como Deus enxerga? Uma capacidade de enxergar o que realmente está acontecendo? Jesus falou para aquelas pessoas da sua geração. Olha, muitos profetas gostariam de estar vendo o que vocês estão vendo. Ouvindo o que vocês estão ouvindo. Quando tem uma situação de muita vitória, de muita coisa muito boa, você pensa, puxa, que privilégio estar aqui vendo isso. Então, vem a Copa do Mundo, quantas pessoas não compraram ingresso para ver os Jogos do Brasil? Por quê? Porque é histórico. Uma Copa do Mundo no Brasil, 2014. Vamos ver o Brasil jogar em casa e ganhar a Copa do Mundo em casa. Isso é histórico. Vou contar para meus netos. Então você compra o ingresso e vai lá, porque estamos fazendo história. Então eu vou lá e compro o ingresso lá para o Mineirão, para ver Brasil e Alemanha. Paga o ingresso, paga o voo de avião, paga o hotel e depois paga o mico. E vê um 7-1 na cabeça. Realmente história. Fez história. Nós estamos muito acostumados a pensar em ver essas coisas aqui. Vem um grande show. Ah, não posso perder esse show. Os repórteres vão sempre quando vem um desses doidos aí fazer show. Mick Jagger. Eu lembro que teve uma vez que vieram os Rolling Stones aqui. Fizeram fila no Morumbi alguns dias antes. Agora vai ter o Rock in Rio. Vem um monte de barbaridade novo aí. As pessoas vão fazer as mesmas coisas. E você vai perguntar pro fulano que tá lá dois, três dias dormindo na calçada a poder pegar logo um ingresso quando abrisse os portões. E ele fala, não podia perder esse momento. É um momento histórico de encontrar o meu ídolo. Então ele vai gastar alguns dias esperando algumas horas para dizer, eu estive lá, eu vi. Isso, não pense que você é muito melhor que ele não. Porque isso é tietagem, está no coração de todo mundo. Quando você encontra alguém famoso, fica meio bobo. Puxa, ai, me dá um autógrafo, ai, tira uma foto. Eu já estou um pouco vacinado nisso, eu sou um pouco menos do que a maioria das pessoas. Então, geralmente, quando eu estou perto de alguém assim, eu fico vendo o comportamento da multidão. Parece criança. Faz aquela cara de embevecido que a pessoa fala, se dá risada. Puxa, que coisa, né? Está dentro do coração do homem a tietagem. Agora, Jesus também foi tietado. Ele chamou seus amigos para ir com ele no alto da montanha. Aí chegou no alto da montanha, desceram mais dois. Moisés e Elias. E Jesus transfigurou-se. E o Pedro falou, oh, que bom que nós estamos aqui nesse momento histórico. Você dá um autógrafo? Falou, olha, vamos fazer aqui três tendas, uma para cada um de vocês. A gente fica aqui, vamos dormir no relento, não tem problema não. A gente está aqui para preservar esse momento. Então, a reação de Pedro ao ver aquele fato histórico, duas pessoas da história de Israel aparecerem ali do nada, e Jesus transfigurado, ele pensou, eu faço parte desta hora. Mas Jesus falou, não. Nada de barraquinha aí, nada de tenda, nada disso não. Vamos descer a montanha. Você viu? É para você entender quem eu sou, de onde eu venho. Não é para ficar aqui. Não é para tirar autógrafo. É para entender quem você é e o tamanho da seriedade das coisas que nós estamos falando. Então, quando você abre aqui em Mateus 11, vamos ler aqui a partir do versículo 7. E ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis aí, envio eu ante a tua face, meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus, é maior do que ele. Eu já falei sobre esse texto. Não vou gastar o tempo todo aqui, não. Jesus estava sendo perguntado pelos discípulos de João se ele era mesmo o Messias. João estava na prisão, João ia morrer na mão de Herodes, foi decapitado, e ele, antes de morrer, mandou os discípulos perguntar se Jesus era mesmo o Messias. Um momento de dúvida na vida de João. Porque João era aquele primo de Jesus mais velho e tinha dito, este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele, eu sou o precursor. A voz que clama no deserto. Então João sabia quem ele era e sabia quem Jesus era. Mas, em face de todas as circunstâncias, tanto o sofrimento e a dor que ele teve, quanto as atitudes de Jesus que não batiam com o que ele pensava que Jesus ia ser. E é bom fazer esse parênteses aqui, porque nós temos uma visão muito religiosa das coisas. E João era filho do sumo sacerdote, criado debaixo de toda a lei, o último homem de uma velha dispensação. Na cabeça de João, a lei era importante. O ritual de lavar as mãos, o ritual dos jejuns, obedecer todos os mandamentos, purificar-se. E o Jesus quebrava todas essas regras. Andava com as prostitutas, andava com os publicanos, os discípulos deles não jejuavam, não lavavam as mãos, é até uma questão de higiene. E os fariseus criticavam Jesus por isso. E os discípulos de João também. Então, por ver as coisas que Jesus não fazia, que na cabeça dele o Messias devia fazer, e por sentir o peso da sua própria desgraça pessoal, que afinal de contas, por mais que ele soubesse que ele era a voz que estava no deserto, será que ele imaginava que ele ia morrer na cadeia de Herodes por ter falado a verdade em relação à situação do casamento do rei? João era peitudo. João era filho de Deus. João abriu mão de toda aquela expectativa positiva que teve com o seu nascimento, de ser o filho do cara mais importante no santuário, para ir comer mel de ovelhas, besouros, vestir-se com peles de camelo, morar no deserto. Ele tinha pago o sacrifício. Mas chegou naquela hora, ele deu uma titubeada. Ele mandou os discípulos perguntarem: Jesus, é você mesmo ou eu me enganei, hein? Que situação. E o que Jesus falou? Isso é o que vem no começo do capítulo 11, né? Ele fala aqui, versículo 2, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus falou, vai para o João e fala o seguinte: olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Então ele respondeu duas coisas. Primeiro, João, vou responder com o que você sabe. Isaías. Esse texto aqui, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, era a profecia de Isaías em relação ao Messias. Então ele falou: João, aquilo que estava escrito que eu ia fazer, eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo outras coisas mais que não estava bem escrito, ou que você não entendeu o que estava escrito. E agora, porque eu estou fazendo coisas que não encaixam no seu figurino, você se escandaliza. Bem-aventurado que não se escandalizar de mim. Então fica uma lição aqui, do nosso olhar, quando vem alguém diferente. Quando alguém se veste diferente, o João Batista se vestia bem diferente. Ele era bem estranhão. E mesmo assim, ele era legalista. Quando alguém fala diferente, quando alguém não bate com o seu valor, você tem que entender o que Deus está falando com ele. É um olhar. O seu olhar para o novo. Mas, e Jesus continua aqui, ele fala, o que vocês vieram ver, hein? Vocês vieram ver no deserto um caniço? Que vocês saíram a ver um homem trajado de vestes luxuosas? Por que saístes? Para ver um profeta? Aí ele fala, sim, muito mais do que um profeta. Esse é aquele que está escrito, envio o meu precursor. E ele diz então no versículo 11, que é o mais forte de todo esse texto aqui: em verdade vos digo que não, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista. Olha que afirmação. Jesus está falando que de todos os homens que vieram de Adão para frente, Adão não nasceu de mulher. Mas dali para frente, ninguém tinha sido maior que João Batista. Daniel, Davi, Moisés, Samuel, escolhe aí. Abraão. E o que João Batista fez? O João Batista não fez um milagre. O João Batista não guerreou a guerra e ganhou para o povo. O João Batista não liderou, não foi um rei. Pelo contrário, ele estava lá, vagando pela Galiléia, pela Judéia, batizando no Rio Jordão e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Está chegando aí alguém que eu sou pequenininho diante dele. Ele é o Messias, eu não. A grandeza de João foi o olhar dele, de entender quem ele era, mas principalmente quem ele não era. Não sou o Messias. As pessoas pensavam: esse é o Messias. Perguntavam para Jesus: você é o Messias? E o João Batista? E depois que João Batista morreu, pensaram que Jesus tinha reencarnado João Batista nele. Olhar. Todos estão olhando. Estão querendo ver as mansões dos ricos. Estão querendo ver os sinais dos milagreiros. Estão querendo ver as profecias dos profetas. E Jesus está perguntando: Você está olhando a coisa certa? Você está olhando na direção certa? Você está discernindo o que eu estou vendo no meio desse mundo que você não está vendo? Eu quero continuar aqui, é o último texto que eu quero ler, falando de uma passagem que é super famosa, né? A parábola do bom samaritano. Lucas 10. Como ela é super famosa, eu vou imaginar que você já conhece a história do bom samaritano. Mas eu quero falar do comecinho. No versículo 25, dá o contexto. Um doutor da lei, fariseu lá, se levantou e fez uma pergunta para Jesus. Não era uma pergunta para saber a resposta. Uma pergunta para pegar Jesus na curva. Então ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui já temos um olhar. Se você vem para a igreja para fazer pergunta, para ver se o cara sabe a resposta, está perdendo seu tempo e perdendo o nosso tempo também. Se você quer realmente saber como vai herdar a vida eterna, tem que fazer a pergunta como o doutor da lei fez. Lá em João 3, Nicodemos chegou naquela da noite, porque tinha vergonha de ser exposto junto com os outros, e falou, mestre, como é que eu faço para ir para o céu, hein? E Jesus falou, você precisa nascer de novo. E ele falou, mas nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe? Não, tem que nascer da água e do Espírito. E esse texto, João 3, é que vem o João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia, né? Então o Nicodemos, que continuou sendo cristão depois disso, ele tinha uma pergunta na sede da resposta. Agora esse doutor da lei, não. Ele queria experimentar Jesus. O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, que não deixava barato, ele era ótimo para dar a resposta. Ele falou, o que está escrito na lei? Ou seja, já que você é o doutor da lei, né? Responda a você. O que está escrito na lei? Como lês tu? Jogou a pergunta de volta. Já vai uma dica para você aqui. Quando tiver um chato querendo ficar perguntando por que você é crente, você não tem que ficar explicando. Passa você as perguntas. Ele que tem que dar explicações. Como é que você não acredita em nada? Aí a pergunta, escuta, como é que você acredita em Deus? Pergunta para ele, como é que você não acredita em nada? Você vive a vida sem acreditar em nada? Joga a pergunta. Aí o doutor respondeu com a lei. Amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Resposta da lei. Aí Jesus falou, muito bem. Faz isso e você vai viver. Ponto final. Aí o doutor ficou sem graça. Ele falou, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Porque a resposta dele dizia isso, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para não ficar sem ter uma réplica, ele fez a pior pergunta que ele podia fazer. Perguntar, e quem que é meu próximo? Aí Jesus falou, você quer saber quem é o próximo? Vou te contar uma história. Tinha um cara igualzinho você. Estava fazendo uma viagem. De Jerusalém para Jericó. Bem pertinho, andando ali. Quando você vai lá e vê como é perto a cidade e a estrada, né? E você vê que é descendo mesmo. É um monte de... um desertão ali. E um monte de pedra e um caminho para baixo. Então eu passei ali e falei, aqui foi o que Jesus falou dessa parábola, né? Descendo de Jerusalém para Jericó. E ele viu lá um homem que tinha sido espancado e roubado por ladrões, estava caído no meio do caminho. Ele olhou, passou de largo. Depois passou um que nem o seu amigo aí, Levita. Também veio olhando, aquilo lá, opa, mudou de faixa. E bola pra frente. Aí chegou um samaritano. Quem que era o samaritano? Era a escória. Era aquilo que o judeu considerava um lixo. O samaritano era o povo que tinha se misturado desde a época dos assírios, perdido a sua originalidade com Deus, tinha sido separado, E Deus tinha mandado, na época de Neemias, Esdras, não se misturar com os samaritanos. Não eram mais judeus puros. Portanto, tinha uma tremenda rivalidade e rixa. E para o judeu, o samaritano era subespécie. Então, aqui chegou o samaritano, olhou aquilo lá, cuidou, tratou, mexeu, virou, pegou no burrinho dele, levou para a estalagem, colocou o homem lá, pagou a conta dele e falou, eu vou viajar, quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa, eu pago. Então, eu vou perguntar para você, quem que era o próximo? E o cara teve que responder, engolidamente, o samaritano. O Jesus deu um baita, um tapa de pelica, né? Na cara dele. Quem que é o próximo? O samaritano. Bom, eu fiquei perguntando já algumas vezes essa pergunta. Quem é meu próximo? Amar a Deus, espero que você ame. Você quer ir para o céu? Ao teu próximo, como a ti mesmo. A pergunta que se faz agora então é, quem é o teu próximo? Você tem que ser aquele samaritano que tem um olhar para a pessoa que não está na sua agenda. Um olhar para a situação que não é a que você busca, é a que acontece. Um olhar para o entorno do que está acontecendo, fora do seu foco. Porque não estava no esquema dele gastar aquele dinheiro, aquele tempo, com aquela pessoa. O doutor da lei e o levita tinham razões pelas quais eles não precisavam gastar tempo com aquele cara deitado no chão. Eles tinham o tempo deles com coisas mais importantes. Eles tinham prioridades. Eles se deram as desculpas. Assim como nós nos damos também. E eu comecei a fazer essa pergunta na minha vida. Quem é meu próximo? Inclusive eu tenho esse hábito. Eu estou numa fila e a pessoa chega lá ao caixa, né? Fala, próximo, próximo, próximo. Aí chega a minha vez. Aí eu pergunto para a pessoa, quem é o teu próximo? Ela levanta. Como assim? Você não me chamou de próximo? Eu sou teu próximo? Ela fica, o que isso quer dizer? E alguma diz, ah, amém, irmão. Quando a pessoa é crente, ela já entende, né? Quem é o seu próximo? Porque você está no seu dia a dia, está cheio de próximo. Deus quer que você pare para cuidar, falar de algum deles. Eu já contei essa história. Eu tenho que contar as mesmas histórias aqui, né? Não me canso de repetir as mesmas coisas. Eu não invento história, né? Então eu tenho que contar as mesmas. Então, anos atrás, trabalhava no banco, lá na Avenida Paulista. E aí então, uma sexta-feira, atrasada para a reunião, né? Ia para a igreja. Eu saí do banco e meu carro estava parado do outro lado da rua. No estacionamento. Naquela época ainda não tinha vaga na garagem. Agora estou me lembrando aqui. Não era nem gerente. Eu não podia estacionar o carro dentro do prédio do banco. Depois, fui crescendo no escalão lá, virei, tem uma vaga privativa lá. Depois vaga da diretoria, depois um motorista para cuidar dos carros. Naquela época não tinha nada disso, não. Era meu carro do outro lado da rua. E para sair do banco e chegar do outro lado, era uma boa caminhada, porque o prédio é recuado em relação à calçada, então tinha que andar assim uns 50 anos para chegar na calçada. E depois atravessar a rua. E estava chovendo muito. E eu fiquei pensando, meu, agora se eu ficar esperando a chuva passar, eu vou chegar atrás da reunião. Se eu for chegar na hora da reunião, eu vou tomar uma água aqui, vou inundar meu terno todo. Quero de gravata. Aí esperei um pouquinho, falei, vou atravessar essa rua. Aí eu saí correndo. Esperei o farol fechar, pra poder cruzar a Avenida Paulista. Então quando eu vi que o farol fechou, saí correndo. Quando eu tô cruzando a Avenida Paulista, olhando para o lado do trânsito, aí eu fui para outra faixa, olhei para outro lado. Quando eu olhei para outro lado, eu vi na minha mão, na faixa do ônibus, uma Brasília parada e duas mulheres, a mãe e a filha, agachadas, uma segurando o guarda-chuva e a outra trocando o pneu do carro. Aí eu olhei e falei, coitadinha, 6 da tarde, na Paulista, na faixa do ônibus, trocando o pneu. Deus tenha misericórdia. E continuei andando. Aí eu cheguei no meio da ilha e olhei de novo. E aí eu reparei que aquela menina que estava trocando o pneu do carro, a filha, ela estava pegando um macaco da Brasília. Os mais velhos devem lembrar, o macaco da Brasília era um cilindro assim, com um negócio que saía, né? Engaixava ali e você ia e ele subia. Ela estava pegando um macaco da Brasília e estava tentando desatarrachar a roda, como se fosse a chave de roda ao macaco. Ela entendia muito de carro. Aí eu... Vem essa pergunta assim, quem é o seu próximo? Aqueles segundos que você fala, ai meu terno. Não só vai lavar de água, como vai... Ainda falei, eu vou tentar trocar esse pneu sem colocar o joelho no chão. Já tentou fazer isso? Então eu fui lá. Quer uma ajuda? E a mulher, ai moço, você é um anjo que Deus mandou. Amém. Anjo não voa ainda por cima, né? Eu tenho que... Meu marido está berrando aqui, dizendo como é que eu consigo, não sei o que. Então, o marido estava reclamando que a mulher tinha furado o pneu na Paulista. Né? Então, tá sozinho, trocar o pneu, arrumar a coisa. Muito obrigado, é o seu próximo. Como aquilo afeta a história daquela pessoa? Não sei, para mim virou uma história que eu conto aqui no culto. Já pagou a conta do fazer a boa ação do samaritano. Dá uma de bom samaritano. É como as pessoas falam, né? Virou o caso. Entender na sua vida quem que é o próximo que Deus está colocando. Eu não vou ler aqui, mas a Bíblia fala lá em Provérbios 28 que você não deve se esconder do teu próximo quando ele precisa de dinheiro. Esse é um texto complicado. A Bíblia não está falando que você tem que dar dinheiro para todo mundo que te pedir. Porque se você der dinheiro para todo mundo te pedir, você vai ficar sem dinheiro. E a maioria das pessoas que pedem, elas não devolvem. Fato. Mas o que eu quero que você tente hoje, e atente bem para isso que eu estou falando, pode dizer que eu tenho experiência nesse assunto. Você precisa aprender a dar dinheiro para quem Deus quer que você dê, e não para quem vai devolver. Porque se você for bom o suficiente para só dar dinheiro para quem vai te devolver, você tem um nome. Não é brasileiro, é banqueiro. Quem faz isso é o Bradesco, Itaú. Eles têm especialização em dar dinheiro para quem vai devolver. Por isso o banqueiro é aquele que te dá o dinheiro quando você não precisa. Quando você precisa, ele não dá. Ele sabe que você não vai devolver. Então ele só ajuda quem tem grana. Na hora da sua necessidade, não é o banco que vai te ajudar. Nem o Banco do Brasil. A questão com Deus é, quando ele pede para você ajudar o próximo, que é sem recompensa, sem expectativa de retorno. E não é para você dissipar os seus bens com o outro. É para você estar preparado para dar algo que é teu para alguém que não necessariamente vai devolver. Eu já dei dinheiro para quem não devia. Para quem eu não devia dar. Ele devia. Só que, o que aconteceu? Foi-se embora o dinheiro. Alguns anos atrás tinha um irmão aqui que pediu dinheiro. Prestei o dinheiro para ele. Saiu da igreja, nunca mais voltou, e o dinheiro também nunca mais voltou. Aí passou um tempo, encontrei uma pessoa, falou, ah, tem um fulano que eu conheço aqui, te conhece. A quem é? Falou o nome dele. Ah, que legal, onde ele está? É, tá sim, tá assado, falou com a história da vida, uma história complicada. Puxa, ele falou muito bem de você. Podia ajudar e devolver também o dinheiro, né? Aí eu falava bem dele também. Não Não posso falar bem dele. Há muitos anos atrás, lá na época da Alvarenga, eu tive essa experiência de um rapaz que também tinha dado dinheiro, que ele veio na igreja lá chorando e pedir perdão, depois de 5, 6 anos, porque Deus tinha mandado ele falar comigo. Deus me deu um sonho e deu para ele o mesmo sonho. Foi um negócio impressionante. Quem é o seu próximo? Você precisa dar dinheiro para alguém que Deus está falando, dá o dinheiro, porque Deus sabe o que ele vai fazer. Não se esconda do teu próximo na hora da necessidade. Eu também já falei aqui, uma vez me ligaram lá, trabalhando. Oi Paulo, tudo bem? Tudo bem. Então, estou te ligando pelo seguinte, ó. Sabe fulano? Sei. Então, ele vai te ligar pedindo dinheiro. Como eu sou teu amigo, estou avisando. Não atende o telefone, porque ele vai te pedir dinheiro. Nós éramos amigos todos, um grupo de amigos, de mercado. Então esse cara está numa situação difícil, perdeu o emprego, perdeu a condição, e estava pedindo dinheiro emprestado. Então esse outro me ligou, porque ele é meu amigo. Aí eu fiquei perguntando, se eu precisar, ele que vai ligar para o outro e falar, ó, Paulo vai te ligar, e cuidado, hein? Estou te ligando porque ele é meu amigo. Então eu falei, amigo não é justamente para isso? Ou nós somos amigos enquanto todos são ricos? Na hora que empobreceu, deixou de ser amigo. É assim que funciona aí fora. Quem é o teu próximo? Eu pensei em aproveitar o culto aqui e fazer uma experiência com vocês. Por isso você vai ver aí no chão, deve ter umas caixinhas jogadas no chão, né? Foi uma experiência que não deu certo. Tá vendo a caixinha aí? Ela devia estar embaixo da sua cadeira. É, colocaram para prender, mas não prendeu. Não aguentou. Reclama com o pessoal que fez isso aí, porque devia ter dinheiro aí dentro. Tá vazia? Poxa vida. Mas eu pensei exatamente nisso. Em colocar um dinheirinho aí para você trocar. Um dinheiro que você fosse ajudar alguém. Aí a caixinha caiu. O pessoal colocou na sexta-feira, chegou no sábado, eu vim aqui no sábado para colocar o dinheiro. Trouxe no chão. Acho que Deus não quer que eu coloque dinheiro na caixinha. Então, vai lá depois falar com, não sei se o Gustavo tá aí, o Brenner, falar com eles lá, explica para eles como é que se prende uma caixinha sem que ela caia. Quem sabe aparece um dinheirinho dentro na próxima vez. Sabe o que você pode fazer? Bom, a caixinha devolve aí, deixa a caixinha aí na cadeira, nós vamos usar ela depois aí, quando cuidar melhor dela. O que você pode fazer? Você pode pensar, o que teria nessa caixinha que você pegaria para dar para alguém? Algo que não é seu. Algo que a gente deu. Mas eu não estou dando para você. Eu estou dando para você cuidar de alguém. Hoje no dízimo, a Gabi falou isso aqui, né? A gente dá o dízimo pensando que está dando para Deus 10%. Nós não estamos dando para Deus 10%. Nós estamos segurando 90% do que é de Deus. Então ele te deu tudo para fazer o quê? O que você vai fazer com o seu dinheiro? O que você vai fazer com o seu tempo? Eu queria orar com vocês aqui agora. Estamos no mês das pequenas famílias. Para que você pense o seguinte. Toda a razão de ser dessa igreja, toda a razão de ser pela qual nós temos um prédio, esse salão, pagamos essas contas, toda essa dinâmica de se encontrar cada domingo, ou de ter as pequenas famílias durante a semana, de trabalhar nos ministérios. Tudo isso tem só um propósito diante de Deus. Te ensinar a olhar as pessoas como Deus olha. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não se aferrou a ser igual a Deus. Mas abriu mão da sua divindade para se tornar homem. E como homem, foi morto na cruz. Como o mais miserável, o mais humilde, o mais maldito de todos os homens. Pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, o que Jesus fez foi se esvaziar. O olhar de Deus procurando alguém como Jesus era: quem enviarei? Como Hebreus 1 fala, Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria, mais seu companheiro. Então, tornou-se autor da eterna salvação. A pergunta que Deus fez com o anjo lá com Isaías: quem enviarei? Isaías falou: eu sou um homem pecador. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Tudo o que você precisa na sua vida espiritual é entender que você não veio encontrar algo. Você veio dar algo. E se você não tem o que dar, Deus vai te dar para que você possa dar. Porque o propósito de Deus na sua vida é entender que você não é credor, você é devedor. E que tudo que você puder fazer para ajudar alguém, você está fazendo para Jesus. E se você der um copo d'água para um pequenino, se der como se fosse para Jesus, isso tem um galardão. Um olhar de cuidado. Um olhar de misericórdia. Olhar para uma pessoa e falar: ele merece. É fácil. Olhar para uma pessoa e dizer: ainda que ele mereça, eu não vou permitir que ele sofra. Isso chama-se misericórdia. Olhar de misericórdia. Se você aprender isso aqui, nós pagamos a nossa conta. Não venha para cá credor buscando uma bênção. Venha para cá como um mensageiro, um portador de bênçãos para aqueles que não têm. Então você veio aqui pegar as caixinhas, tirar delas as bênçãos de Deus e levar lá para fora e depositar diante das pessoas que realmente precisam, para que elas entendam. E também podem fazer a mesma coisa. E sair de uma situação de necessidade para uma situação de suprimento. Você vai se tornar servo de Deus. E Deus cuida bem dos servos dele. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar casa. E você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Cuidar. Cuidar. É difícil cuidar num ambiente como esse. Então hoje nós pensamos: quem sabe se você for um pouquinho mais mimado, você vai entender o que é cuidar. Quando você vem todo domingo e entra aqui, você cumprimenta as pessoas? Deus vai abençoar essa noite na sua vida. Hoje vai ser um culto especial para você. Que bom que você veio. Você merece palmas porque você está aqui. Você ouviu isso? Alguém fez isso para você hoje? Você é capaz de fazer isso sempre para alguém? Você é capaz de vir aqui pensando: eu estou bem alimentado. Será que alguém lá tem fome? Vou levar uma comida. Ou então, vou pagar o lanche para alguém. Porque esse lanche da lanchonete pode ser um supérfluo para você. Mas pode ser comida para alguém. Você tem esse olhar? Eu já fui aluno universitário num lugar que não era a minha casa. E domingo, quando chegava a hora do almoço, não tinha restaurante universitário aberto. Tinha que comer em algum lugar. Pagar preço de comida na rua mesmo. Não tinha tanta grana assim. E tinham pessoas com esse olhar. Então elas perguntavam quando acabava o culto da manhã da igreja: onde você vai almoçar? Quer almoçar na minha casa? Tinham pessoas que apadrinhavam os alunos. Então eu fui irmão de uma família lá que me recepcionou como filho. Olhar. Olhar de hospitalidade. Olhar de amor. Olhar de cuidado. Abrir a sua casa e falar: senta no sofá, abre a geladeira e toma alguma coisa. Passa a noite aqui. Algumas semanas eu encontrei um pastor de uma grande igreja, maior que a nossa. A diferença é que ele se converteu na nossa casa, na minha casa. E quando ele não tinha nada e estava lá começando, eu lembro dessa vez aí, uma madrugada que a gente acordou com a porta lá. E aí abriu a porta, era ele. O que está acontecendo? Paulo, posso dormir aqui na sua casa? O que aconteceu? Minha mãe me expulsou de casa. Ele veio andando uns 10 quilômetros, mínimo, no meio da noite. Minha mãe falou, sai, saiu sem nada. Pensou, para onde eu vou? Sabe para onde ele foi? Para a pequena família, porque ele era membro da nossa pequena família. A Lenin fez uma cama para ele lá, claro, fica aí. Tem um momento em que você abre a sua casa, e as pessoas ficam. Às vezes você abre pensando, será que ele vai ficar mesmo? E infelizmente ele fica mesmo. Né? Alguns ficam até as 4 da manhã. Não. É para isso que nós fazemos assim. Pequena família é um lugar, é uma casa aberta. Para que você se sinta em casa, mais do que aqui. Então se alguém hoje aqui se dignou a vestir-se de amarelo, para vir para cá, não é para mostrar eu sou membro da pequena família tal. É para falar para você hoje, eu vim para esse culto para cuidar de você. Eu vim para esse culto para te receber bem. Eu vim para esse culto para te dar um pouco de comida. Eu vim para esse culto para orar por você. Eu vim olhando para fora, não para dentro. Porque isto é cuidar. E alguns de vocês, os líderes, hoje eu não vou tomar água. Beleza. Os líderes podem ter mais ainda esse olhar. E eu agradeço muito a Deus pelos nossos lideranças aqui. Em especial a pessoa da pequena família, tem esse olhar de cuidado. Né? Ó, a decoração aqui que foi feita aqui, ó. Cuidado com a igreja. Então tem o Edu e a Elisa, que tem um coração de cuidado. Muita gente já ficou na casa deles também. Muitas pessoas que hoje são cristãos, se converteram ali. Dormiram lá. Um olhar de cuidado, que é a marca da nossa igreja. E que passa para o Alex e a Regina, o pessoal dos ministérios aqui, que estão cuidando de vocês. Muitos de vocês. Mas pode ser mais, pode ser melhor. Queria fazer um apelo aqui para você se dedicar, se decidir a ser mais cuidadoso. Ia passar uma vinheta que a gente não passou, né? Vou passar no final aqui. Cuidadoso. Você precisa cuidar de alguém. Eu quero orar para que você cuide bem. Então, se você tem essa disposição, cuidar. Nós vamos orar aqui agora. Para que você, que é um crente comum aí, que chegou agora, possa olhar para a pessoa que tem a necessidade daquilo que você tem no bolso, a necessidade daquilo que você tem nas mãos, sua condição, a sua capacidade, seu conhecimento, a necessidade daquilo que você tem como vida, que é o seu tempo. Gaste tempo com alguém. Se você é um líder, nós estamos precisando abrir pequenas famílias. Se você é líder da pequena família, eu queria que você pensasse nas pessoas que estão indo na sua casa, as pessoas que você dirige ali. Você está cuidando delas? Pastoreando? Pensando nas necessidades delas? Se preocupando com o futuro dela? Hoje lá casou o Lucas e a Letícia, jovens da nossa igreja. Quem cuida deles? Quem está pensando na profissão? Quem está pensando no aconselhamento? Quem está pensando na condução de um matrimônio? Nas lutas que talvez você já saiba que vai ter e que eles vão ter? Cuidado! O mundo de hoje paga caro para fazer coaching. Mas a Bíblia, ela ensina a cuidar. O que vocês estão olhando? Roupas bonitas? casa bonita, o que vocês estão olhando? O olhar de Jesus. Então, se você quiser se especializar em cuidado, cuidar melhor das pessoas, se você, como um líder de pequena família, quer entender melhor o que significa essa função cuidar, quer fazer com que um visitante se torne um ouvinte se torne um membro, um participante de ministério, e ele seja encaminhado na vida, faça isso. Feche seus olhos. Você faz parte de uma história aqui. Essa semana eu fui atrás de um amigo aqui da igreja. Vamos almoçar? Vamos. Como você está? Ele começou a falar. Eu perguntei, qual que é o seu legado? E ele disse, eu poderia mudar de igreja, poderia escolher coisas que me agradam melhor na minha situação, no meu momento, lugares, pregadores, podia reclamar, mas tem uma coisa que eu não posso esquecer dessa igreja. A igreja cuidou de mim. Devo muito a ela. E me ensinou a cuidar dos outros. Então eu posso olhar depois de 10, 15 anos, o legado nas pessoas que eu cuidei. E ele começou a citar o nome das pessoas que ele cuidou e que hoje estão aí como liderança da igreja. A conta para ele está paga. Há um legado. E hoje naquele casamento, eu estava vendo uma dessas pessoas que ele falou. Estava sentado num banco, aconselhando um outro rapazinho lá. E fazendo a mesma coisa. Isso é um legado. Nesse momento, você está sendo chamado para cuidar de alguém. Com os olhos de Jesus. E esse alguém, daqui a alguns anos, vai fazer a mesma coisa com outro. Quando Jesus terminou o seu mandato aqui na terra, ele falou, Pai, nenhum daquele que o Senhor me deu, eu perdi. Cuidei de todos. Que você possa também dar esse mesmo relatório. Você quer melhorar o seu cuidado e ter um olhar que significa tempo, dinheiro e conhecimento? Eu queria te abençoar aqui agora. A bênção que nós temos como igreja de cuidar de pessoas que não são, para que um dia elas sejam. E orar por você e pedir para você ficar de pé. E nós vamos abençoar o seu olhar de cuidado. Senhor, nós abençoamos esse povo que se levanta. Nós primeiro agradecemos porque podemos pensar assim como igreja. Fazer um apelo não para quem quer ganhar mais. Um apelo não para quem quer ter a fé que move as montanhas para ganhar na prosperidade do mundo. Mas um apelo de quem quer ter um olhar de João Batista. Que se diminuiu para que Jesus aumentasse. Que sabia que convinha que ele diminuísse. Que sabia muito mais do que ele não era do que ele era. Quero abençoar, Senhor, esse povo que está aqui disposto a cuidar de pessoas. Às vezes é esse bom dia. Às vezes é um sustento entregue. Às vezes é uma oração feita. Mas mas também é uma casa aberta. Também é um lar para os que não têm família. Que as nossas pequenas famílias desse mês olhem para o seu cuidado. E nós clamamos aqui, Senhor, pelos necessitados. Necessitados de dinheiro, necessitados de comida, mas também necessitados de fé, necessitados de esperança, necessitados de força para continuar. Nós queremos acolher, Senhor, nesse momento os necessitados e clamar o Teu cuidado sobre a vida deles. Vem, Senhor, nesse momento dar autoridade para cada um dos que estão de pé aqui, para cuidarem com valor e fazerem a diferença. Nós abençoamos o coração que cuida, o olhar de Deus, olhando essa terra e pensando a quem enviarei. E nós dizemos aqui esta noite, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, envia-nos a nós. Manda, Senhor, a nossa igreja, aonde o Senhor quer que ela vá, para que nós façamos o que o Senhor quer que seja feito, para que haja uma glória que vá para quem merece, para o Teu nome. Nós abençoamos a autoridade desse cuidado na vida de cada um, neste momento, na vida da igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gosto muito de ver que nós somos uma igreja assim. Parabéns por vocês estarem de pé aí. Muitas pessoas sejam abençoadas pela sua decisão de não olhar propriamente para o que é seu, mas para o que é dos outros. Que Jesus habite em vós nisso. Para fechar o culto aqui, vamos passar a vinheta? Tem mais alguma coisa? Não, né? É isso aí. Passa a vinheta aqui e você pode cumprimentar o seu irmão. Vai continuar. Semana que vem tem mais.